dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 27 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que foi parcialmente responsabilizada por conta de acidente fatal que aconteceu lá em 2018. O que rolou foi que um funcionário da Tesla estava indo para o trabalho com o Tesla dele, né, que estava no piloto automático, e aí o que aconteceu foi que o carro se confundiu e bateu numa barreira de concreto lá numa bifurcação da estrada. Isso deu início a uma investigação do Comitê Americano de Segurança de Transportes, e agora pintou, né, um relatório final. Eles concluíram que esse acidente foi resultado de uma soma de fatores, e dentre eles estão o sistema automático da Tesla, o equivalente ao Detran da Califórnia, e também a Apple, por causa do iPhone. No caso da Tesla, o que rolou é que ela passava uma mensagem exagerada, né, de confiança lá do sistema do piloto automático do carro, e aí, por conta disso, a vítima do acidente se sentiu seguro o suficiente para começar o joguinho lá no iPhone, e aí por isso, né, que a Apple também é culpada. É que, de acordo com o relatório, o iOS até conta com um sistema que é bem primário, né, ninguém conhece esse direito aí para tentar impedir a pessoa de mexer no telefone enquanto dirige, então eles falaram, né, que se a coisa fosse um pouco mais eficiente, podia ter evitado esse acidente fatal. Aí, em terceiro lugar, o relatório aponta o equivalente ao Detran da Califórnia também, né, como responsável pelo acidente, e ele diz que o sistema de absorção de choque lá da barreira de concreto estava pela metade, e se tivesse completo podia ter evitado, né, a morte lá do motorista. Aí, por fim, o que esse relatório traz são recomendações, né, do que todo mundo aí pode adotar no mercado para evitar que esse tipo de coisa volte a acontecer, e caso você queira ler esse relatório completo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mercado de streaming de música, a Associação Americana da Indústria Fonográfica liberou o relatório anual dela com a performance do mercado em 2019, lá nos Estados Unidos. Ela disse que o faturamento do streaming nesse mercado aumentou 25% no ano passado em comparação com 2018 e chegou a US$ 11,1 bilhões. Ela detalhou ainda que só os planos pagos de streaming foram responsáveis por US$ 6,8 bilhões, 61% aí de todo o faturamento da indústria, e ela disse ainda que esse número sobe para 79% do faturamento, incluindo os planos gratuitos lá que tem anúncios. Já o mercado de mídia física, segundo ela, segue encolhendo e representou só 10% do faturamento total, mas por outro lado, eles falaram também, né, que nessa categoria as vendas de LPs cresceram pelo 14º ano consecutivo, faturando US$ 500 milhões em 2019. Aí, por fim, ela comentou também que no ano passado as vendas digitais de músicas faturaram só 8% aí do total, o que é até curioso, né, que quer dizer que as vendas digitais foram menores que as vendas físicas. Bom, pulando de streaming de áudio para streaming de vídeo, a Netflix anunciou que vai começar a divulgar dados mais específicos de audiência lá para produtores de conteúdo. Historicamente, a Netflix sempre relutou bastante, né, em dar relatórios sobre isso por questões competitivas, mas parece que ela percebeu, né, que se ela não der esses dados aí para quem faz os conteúdos, eles vão para outro lugar, né, com esse aumento de concorrência. Então, num painel que aconteceu no Festival de Berlim, ela comentou, né, que vai começar a abrir um pouco mais o jogo aí para produtores de conteúdo, mas só. Os relatórios públicos e audiência, tanto de filmes e de séries, vão continuar mais imprecisos aí, que é como ela divulga hoje em dia. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que confirmou que vai começar a banir anúncios na plataforma com desinformação lá, a respeito do coronavírus. Ele disse que vai remover propagandas, né, que prometam curar, prevenir ou apavorar o pessoal a respeito do Covid-19. A rede explicou que vem trabalhando junto com a OMS para impedir o espalhamento de desinformação, e ela disse ainda que esse banimento inclui, por exemplo, anúncios, né, que apelem para o sentimento de urgência para vender máscaras, né, para a galera pelo mundo. E ainda sobre o Facebook, ele está começando a testar aquele modo escuro da interface do WhatsApp da plataforma web e no WhatsApp Desktop. Isso vem algum tempo depois, né, dele ter começado a testar também o modo escuro da interface nos betas dos aplicativos de Android e de iOS, e isso pelo menos indica, né, que pode ser que o lançamento oficial aí do modo escuro esteja bem perto de acontecer. Os prints desse modo escuro pintaram no site WA Beta Info, né, uma matéria feita lá em conjunto com o programador do fórum do XDA Developers, e caso você queira ver como é que tá ficando, tem link aqui na descrição. Lá você também vai conseguir encontrar uma espécie de gambiarra, né, que você consegue fazer para já habilitar o modo escuro da interface se você quiser, mas é gambiarra. O negócio oficial parece que está chegando e não demora muito, só esperar mais um pouquinho. Bom, e agora eu vou falar sobre a adoção do processador Snapdragon 865 em telefones Android, mas antes eu quero falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, atendendo empresas de tudo quanto é tipo de setor, e ela atende tanto a empresas enormes quanto também pequenas e médias empresas, o que inclui, por exemplo, startups e desenvolvedores independentes de aplicativos. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um assunto que é bem complicado, né? Uma coisa bem burocrática. Se você errar alguma coisa, custa mais dinheiro ainda e leva mais tempo ainda. Então faz o seguinte, entra no site prime-contabilidade.com e você fala com eles, né? Comenta aqui que escutou o patrocínio e aí para abrir a sua empresa você vai ganhar 50% de desconto e depois mais 20% de desconto na contabilidade normal. Então, de novo, hein? Para abrir sua empresa com desconto e ter desconto também na contabilidade normal, acessa lá prime-contabilidade.com. Muito obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, por conta do cancelamento da MWC, né, que é onde a Qualcomm ia fazer um evento, ela divulgou ontem no começo do dia uma lista com os telefones que vão contar com o processador novo dela, com a Snapdragon 865. Esse chip vai abrir caminho no mercado de high-end, né, de telefones Android high-end, para coisas como 5G de até 7 gigabit por segundo, filmagens em 8K, câmeras com até 200 megapixels e 25% mais performance em jogos. E aí, na época do anúncio do chip, a Qualcomm falou que ia dar mais detalhes sobre isso na MWC, mas não teve evento, né, por causa do coronavírus. Então ela divulgou uma lista oficial com os telefones que vão contar nesse ano com processador Snapdragon 865, e essa lista traz novidades como o Zenfone 7, ROG Phone 3 da Asus e o Black Shark 3 lá da Xiaomi. Essa lista inclui também alguns telefones que foram anunciados já, né, como por exemplo a linha Galaxy S20 da Samsung e o Xperia 1 Mark II da Sony, e caso você queira ver a lista completa que a Qualcomm divulgou, tem link aqui na descrição. Agora, um telefone que não tá nessa lista, mas que parece também, né, que vai contar com esse processador, é o Motorola Edge Plus. Isso pelo menos segundo o editor-chefe, né, do site XGA Developers, que comentou também que além desse chip, o telefone vai contar com até 12 GB de RAM, bateria de mais ou menos 5.000 mAh e uma tela Full HD Plus lá de 6,67 polegadas. Ele divulgou essas informações junto de uma espécie de apanhado, né, do que ele fala que são outros vazamentos aí que ele recebeu a respeito da Motorola. Eles são de dois outros telefones, que são o Moto G8 Power Lite e o Motorola One Midi. Ele disse que o G8 Power Lite vai trazer coisas como bateria de 5.000 mAh, processador MediaTek Helio P35, e enquanto isso, segundo ele, o Motorola One Midi deve contar com processador Snapdragon 675 e tela Full HD Plus de 6,53 polegadas. E ainda sobre novos celulares, a LG divulgou os detalhes, né, a respeito do aparelho novo dela, que é o V60 ThinQ. Ele tem uma tela POLED Full HD Plus de 6,8 polegadas com acessório, né, que se encaixa lá para ter uma segunda tela com essas mesmas especificações. E aí, de resto, ele conta com o Snapdragon 865, 8 GB de RAM até 256 de espaço, câmera frontal de 10 megapixels e 3 atrás com até 64 megapixels e bateria de 5.000 mAh. Esse já é o segundo ou terceiro telefone da LG, né, que conta com essa ideia de encaixar uma segunda tela para usar mais ou menos como se fosse um telefone dobrável, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E já que o assunto é telefone dobrável, deixa eu comentar que pintou no canal do Loop Infinito no YouTube um vídeo de unboxing e primeiras impressões do Galaxy Z Flip, que é o novo dobrável da Samsung. O Will aqui do Loop foi buscar o telefone lá fora, voltou correndo aqui pro Brasil para conseguir mostrar para todo mundo, e ele comentou também que além desse vídeo com unboxing e primeiras impressões, vou pintar mais vídeos sobre o Galaxy Z Flip nos próximos dias aí, para quem tiver interesse. Então, para dar mais piada nesse vídeo, você passa aqui na descrição do episódio e pega o link pro canal do Loop Infinito no YouTube e aproveita também para se inscrever, né, se você não tiver feito isso ainda. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre um relatório que pintou da empresa Omdia, que falou que os telefones mais vendidos do ano passado no mundo foram em primeiro lugar o iPhone XR e o iPhone 11 em segundo. A informação de que o iPhone XR, né, tinha sido o mais vendido do mundo no ano passado era uma coisa que tinha pintado já em alguns relatórios aí há algumas semanas, mas a Omdia estimou que foram vendidas 46,3 milhões de unidades do aparelho versus 37,3 milhões lá do iPhone 11 em segundo. Aí, em seguida, no ranking, a empresa comentou que a Samsung garantiu as três vagas seguintes, né, com o Galaxy A10, A50 e A20, e aí vieram o iPhone 11 Pro Max e o iPhone 8. Já o Redmi Note 7 da Xiaomi foi o único aparelho que não é nem da Samsung nem da Apple, né, aparecia aí nesse top 10, e caso você queira saber mais sobre o levantamento, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um produto, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!